Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. É para mim uma grande honra poder dar as boas-vindas, nesta magnífica sessão que assinala o lançamento de um livro sobre melanoma. Eu penso que estamos todos no lugar certo. E estamos todos também por direito próprio. Cumprimentava os autores desta iniciativa, espero que me perdoem, mas penso que é merecido cumprimentar todos os autores, todos os que contribuíram para este livro, na pessoa da doutora Maria José Passos, presidente do Intergrupo do Melanoma e coordenadora e autora deste magnífico livro, que constitui o primeiro livro técnico, nacional, que pretende ser, como diz, a autora, uma ferramenta útil, atualizada, destinada a todos os profissionais de saúde interessados no tema e eu acrescento a todos os cidadãos que, podem, com esta informação, conhecer melhor esta doença. Que é uma doença que está ainda muito, é ainda muito desconhecida. Nós, enquanto deputados e eu, enquanto presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, afirmo que foi há poucos anos que tive um conhecimento mais profundo sobre esta doença e que percebi o quanto é necessário nós apostarmos na prevenção desta doença. Há várias iniciativas que decorrem nesta semana na Assembleia da República, penso que muitos de vós têm conhecimento, que se inserem nas jornadas da saúde, que têm lugar todos os anos aqui no Parlamento. É uma iniciativa que ultrapassa a Comissão Parlamentar de Saúde, é uma iniciativa que nasceu de um grupo de funcionários e que se tornou já uma iniciativa que se repete todos os anos e que tem tido uma adesão muito grande. E entre elas está também o rastreio do melanoma. Eu penso que esta, também por isso, e também porque o Parlamento tem uma missão de contribuir para a informação, para a divulgação, para uma melhor saúde de todos os portugueses. Eu penso que, por isso, o lançamento deste livro tem um significado especial e uma responsabilidade acrescida, nos dias que correm e sabemos que os riscos são cada vez maiores. Portanto, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, estamos muito agradecidos. O Parlamento está ao dispor dos cidadãos para estas e outras iniciativas. Temos um leque de oradores de alta qualidade. Coube-me a mim esta honra de dar as boas-vindas, não me vou alongar e vou passar a palavra à senhora deputada Maria de Belém, que pelo seu percurso na área da saúde, em prol da melhoria dos portugueses, tem com certeza uma intervenção muito importante, e depois seguiríamos com os outros oradores. Muito obrigada pela vossa presença, disponham e estamos todos muito agradecidos.
Obrigada. Eu, depois de ter dito que podia falar sentada, vou-me levantar,
Força, força.
porque eu sou a mais pequenina desta mesa e preciso de mais espaço para a minha caixa torácica. Estamos todos à vontade. E cumprimentando a senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, eu cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes. Permitam-me também uma palavra muito especial de saudação à Sra. Maria José Passos, organizadora deste trabalho, organizadora e lutadora por ele, não é? Porque há a parte da organização e há depois a parte da execução e da apresentação da obra acabada. E a todos os autores ou personalidades importantes na área da oncologia que aqui estão, e passo imediatamente para a Assembleia. Permitam-me também uma saudação especial ao Presidente do Conselho de Administração do IPO, Dr. Francisco Ramos, a todas e a todos os amigos do IPO que eu aqui vejo. Aliás, isto parece-me um reencontro de amigos. E como a minha vida não se esgota no IPO, estão aqui muito mais amigos de outros lados, inclusivamente da Assembleia da República. E, portanto, uma saudação muito grande a todas e a todos pela vossa presença. E começava por um agradecimento também aos serviços da Assembleia da República que ajudaram a preparar esta sessão. Como disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, a Presidente da Assembleia considera que é muito importante que nós estejamos com as portas abertas àquilo que se passa no exterior. E estar de portas abertas ao que se passa no exterior também é permitir que eventos que poderiam ser feitos lá fora sejam feitos aqui. E sejam feitos aqui porque, neste caso específico, em que estamos a lançar um livro que pretende harmonizar o tratamento do melanoma, o que é que nós estamos a fazer, se não a garantir o exercício do direito à saúde, que é um direito social fundamental. E, portanto, sendo esta a casa que luta pelos direitos fundamentais, não apenas pela sua consagração na lei, mas para o seu exercício na prática, é importante que ela se envolva naquilo que pode ser considerado uma disseminação de boas práticas. Eu queria também agradecer à Sra. Maria José Passos, que me convidou para escrever o preâmbulo deste livro. Claro que eu não poderia escrever um preâmbulo sobre melanoma. Não percebo nada de melanoma e não pretendo, nesta fase da minha vida, vir a perceber. Até o que eu gostaria era de nunca ter que perceber o que quer que fosse sobre esta doença, tanto mais quanto mais anos faço, mais provável é que me venha a acontecer adoecer. De qualquer das maneiras, eu escrevi no prefácio aquilo que considerava que era interessante, na ocasião em que me foi solicitado, para explicar o sentido desta obra no conteúdo constitucional do direito à proteção da saúde. Porque toda a gente conhece a questão da universalidade do acesso, toda a gente conhece a questão, porque elas têm sido muito debatidas e têm uma implicação política e político-partidária muito alargada, e, portanto, o facto de ser um direito cujo exercício é tendencialmente gratuito, mas diz-se também que é geral e muito pouca gente explica o que é geral. E o que é geral e o que deve ser geral faz todo sentido. Faz todo o sentido porque nós sabemos hoje, e está muito bem demonstrado, que consoante as nossas origens, consoante o nosso grau académico, consoante a nossa privação ou não privação material, assim, o prognóstico em relação a doenças, quer também a sua incidência, são diferentes. São diferentes. E é por isso que as políticas públicas na área da saúde têm que contrariar tudo aquilo que vá no sentido de agravar as situações pelas quais todos nós passamos, não é? Também aprendi no IPO que a vida é uma doença mortal e, como tal, nós vamos todos morrer. A questão é que se morra o mais tarde possível, adoecendo o menos possível e, se possível, morrer alegremente. Também é uma característica que nós podemos cultivar, se tivermos hipótese para isso. Não, mas isto já era para tentar aliviar o facto de realmente a nossa vida ser uma doença mortal. E aquilo que é absolutamente indispensável é que num país onde nós temos indicadores sociais muito complicados e que estão a agravar-se à mercê da crise económica ou financeira que estamos a passar, com um alargamento grande da pobreza e, designadamente, da pobreza infantil, com todas as implicações que isso tem. Num país onde também a relação com o ensino não foi uma relação de grande atração das pessoas por ele. Temos grandes camadas e grandes problemas relativamente ao abandono escolar precoce. Portanto, a nossa relação com a importância que o ensino tem nas nossas vidas, na preparação do nosso futuro e da garantia relativamente ao nosso futuro, nunca foi muito bem interiorizada em Portugal e, portanto, temos indicadores que não são tranquilizadores. E depois temos uma fortíssima concentração de população no litoral e uma fraquíssima concentração de pessoas no interior do país, o que é um problema para o planeamento dos recursos da saúde. Mais grave do que isso é nós sabermos que também as desigualdades relativamente à saúde são importantes não só entre países, como dentro do próprio país e dentro de cada localidade. Portanto, o objetivo das políticas públicas tem que ser o de reduzir e lutar contra aquilo que é negativo relativamente ao exercício do direito à saúde. Ora bem, é neste sentido que este livro me surge como sendo algo de extraordinariamente meritório e de extraordinariamente pedagógico do ponto de vista da luta contra a nossa cultura, que é também uma cultura dominante, de individualismo, de atomismo, de falta de articulação e muitas vezes de falta de organização. E os profissionais que abordam esta doença, que a previnem, que a tratam, que ajudam, digamos, nas fases subsequentes da sua explicitação, a entenderem-se em todo o país relativamente à forma de identificação e de diagnóstico, relativamente às abordagens terapêuticas a realizar, eu penso que é um passo de gigante no sentido de garantir que, independentemente do sítio onde nós residimos, da capacidade que temos de aceder aos profissionais de saúde, que nós consigamos realmente ter uma intervenção que é homogénea, não no sentido de ser tudo igual, mas homogénea do ponto de vista do exercício do direito fundamental à proteção da saúde. E aquilo que eu poderia desejar era que mais coisas destas acontecessem em outras patologias. Penso que é muito importante. Somos demasiado pequenos para estarmos divididos, temos demasiadas fragilidades para não lutar contra essas fragilidades e temos, sobretudo, uma ambição, que é a ambição de sermos um país desenvolvido e de conseguir que os bons indicadores de saúde que o Serviço Nacional de Saúde em especial e o Sistema de Saúde em geral garantiram ao nosso país, não sejam eles vulneráveis a epifenómenos conjunturais de debilidades específicas que nós temos a obrigação de conseguir defender em termos do seu impacto potencialmente negativo. E isso consegue-se, evidentemente, com orientações certas, com decisões certas, com a vontade de que assim seja, com a consciência de que é assim que devemos atuar, mas também com a capacidade dos profissionais de se organizarem e de fazerem com que as suas instituições os acompanhem no sentido de lhes facilitar a vida. Aliás, é nesse sentido que eu vejo aqui a presença do presidente do Instituto Português de Oncologia, na medida em que, com certeza, que o presidente de uma instituição que hoje tem uma abrangência nacional quererá que essa instituição, que é uma instituição com uma relação afetiva grande com o povo português, seja uma instituição que trabalhe bem. E é uma instituição que se revê em metodologias de integração do trabalho dos profissionais e de garantia da harmonização dessa sua intervenção no sentido das boas práticas, dos mais elevados estándares de qualidade na abordagem de uma doença que, não tratada, não adequadamente tratada, é uma doença com um péssimo prognóstico. Também sabemos que uma iniciativa desta natureza, embora aqui estejam principalmente as pessoas que são profissionais da área, tem sempre um valor e um papel informativo no sentido da prevenção. E é extraordinariamente importante que a própria Assembleia da República se envolva, designadamente na sua relação com os órgãos de comunicação social, dando notícia deste evento, do seu significado e do seu objetivo. Até porque nós estamos a aproximar-nos de uma época muito perigosa, depois de um inverno horroroso que tivemos em todo o país, começamos a ter um sol esplendoroso, as pessoas todas a ir para a praia, a maior parte das vezes, procedendo incautamente, e, portanto, é bom que esta mensagem da prevenção, do risco do excesso do sol, da vigilância, da articulação com os profissionais de saúde, possa ser feita no sentido das pessoas também perceberem que há um conjunto de profissionais bem treinados, bem preparados, carinhosos, atentos e com uma enorme disponibilidade para atender as pessoas que têm receio de ter a doença ou que já têm mesmo a doença. Nós sabemos, pelos estudos, eu não queria alargar muito nesse sentido, até porque temos aqui o Dr. Nuno Miranda, que além de ser um distintíssimo médico oncologista, é o coordenador das doenças oncológicas, não é? O coordenador nacional e, portanto, falará com toda a ciência que lhe é reconhecida e com todos os elementos que lhe são, com todos os elementos que detém. Mas eu gostaria de dizer alguma coisa muito breve em relação ao seguinte. Nós sabemos, através de um estudo publicado recentemente no Lancet Oncology, novembro de 2013, que Portugal gasta muito menos do que a média da União Europeia em vários tipos de cancro. E também sabemos que Portugal é um daqueles países onde nós conseguimos indicadores de saúde extraordinários face às tais determinantes sociais e económicas de que eu falei há pouco e que nos puxariam para trás. Mas também sabemos que, no que se refere à oncologia, a taxa de mortalidade por cancro em Portugal diminuiu, mas diminuiu menos do que noutros países da OCDE. E, portanto, a nossa vontade e a nossa ambição é que a mortalidade por cancro em Portugal diminua tanto ou mais do que nos outros países da OCDE. Queremos isso, devemos querer isso, não devemos descansar enquanto isso não acontecer. Evidentemente, que dirão, porventura, nesta área teremos que estar mais disponíveis para a adoção de determinadas terapêuticas inovadoras, pois, com certeza, desde que elas tenham demonstração de que são eficazes, mas também temos que conseguir negociar com a indústria preços acessíveis a países como o nosso, que estão em situações especiais. Este tem que ser um trabalho que é um trabalho de todos nós. E também temos que evoluir para determinados modelos, designadamente os da partilha de risco, que permitam que realmente aquilo que é apresentado como inovador seja realmente inovador, porque se traduz em inovação real e capacidade de cura ou de controle da doença real. Agora, nós também sabemos que temos tido avanços enormes nos últimos anos E quando se diz nos últimos anos, nos últimos 30 anos, nós hoje, para nós 30 anos é demais, mas durante os últimos 100 anos, ou os anteriores 100 anos, se calhar tinha acontecido muito pouco. E eu estive aqui a ler um artigo que foi publicado já neste ano, em fevereiro de 2014, no Le Monde, que é o resultado de uma entrevista com um cancerólogo, Fabien Calvaux, do Instituto Nacional do Cancro francês, que não sei se o Dr. Nuno Miranda conhece, mas deve conhecer, das suas passagens pelo Gustave Roussy. E o prémio Nobel americano Harold Faramuse, que estavam a falar e que eram interrogados sobre as questões relativas à prevenção e à investigação no cancro. E perguntando-lhes, o jornalista, quais seriam os progressos que a curto e médio prazo poderia esperar em relação ao diagnóstico da doença, eles diziam, um primeiro desafio é identificar melhor as anomalias moleculares de cada tumor. Um segundo desafio, melhorar a imagiologia. Um terceiro desafio seria o evitar os tratamentos inúteis, distinguindo as proliferações celulares que evoluem no sentido da malignidade daquelas que permanecem benignas. E eu diria que, sendo tudo isto com certeza verdadeiro para todos nós, aquilo que porventura poderá fazer a grande diferença é estarmos todos juntos a atuar da mesma maneira, relativamente, de acordo com o melhor estado da arte, relativamente a estas patologias. E é nesse sentido que eu saúdo a Sra. Maria José Passos, saúdo todos os autores da obra, ou coautores, alguns nesta mesa, outros na assistência, como a Sra. Cecília Moura, que aqui vejo e que também é uma das colaboradoras nesta obra, e saudando este impulso de uma instituição que deve estar na vanguarda da abordagem da oncologia em Portugal, eu agradeço como cidadã este livro, desejo que ele atinja todos os objetivos para os quais foi concebido e que justifiquem todo o trabalho que ele deu, porque imagina trabalhar a que isto deu de convencimento, de cumprimento de prazos, de harmonização daquilo que aqui consta como orientações de tratamento e desejar também que não fiquemos só pelo melanoma e que consigamos, em futuro próximo, garantir este modus funcionandi que contraria o nosso individualismo, que põe a nossa inteligência ao nosso serviço, mas que põe, sobretudo, a funcionar aquilo que é a relação afetiva que devemos aos doentes e aos cidadãos portugueses que investiram tanto e com tanto gosto na vossa formação. Muito obrigada e muitos parabéns por esta iniciativa.
Muito obrigada, Doutora Maria de Belém, com a introdução deste livro. Ficamos ainda mais expectantes e passo desde já a palavra à doutora Maria José Passos para fazer a apresentação do melanoma de 2013. Faz favor.
Tem que ser verde. Ok. Muito obrigada. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Saúde, doutora Maria Antónia Almeida Santos, excelentíssima senhora deputada doutora Maria de Belém Roseira, excelentíssimo senhor coordenador do Plano Nacional de Prevenção das Doenças Oncológicas, doutor Nuno Miranda, excelentíssimos senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Quero agradecer à excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Saúde por nos ter dado a honra de utilizar esta sala magnífica da Biblioteca da Assembleia da República, que é um privilégio para nós. Também um agradecimento muito especial à excelentíssima senhora deputada doutora Maria Belém Roseira, que aceitou o desafio de escrever o prefácio, claro que não queríamos que escrevesse sobre o melanoma, E o apoio que nos deu e que foi incondicional e tem sido sempre ao longo de vários anos. Agradecemos também a participação do excelentíssimo Sr. Coordenador do Plano Nacional de Prevenção das Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, de todos quantos aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje. Muito obrigada a todos. Na verdade, como é do conhecimento de todos, e eu aqui já estive na Assembleia com todos os grupos parlamentares, nós em dezembro de 2012 começámos um trabalho com o lançamento do Intergrupo Português de Melanoma, porque sentimos que havia necessidade de reunir os profissionais em volta desta doença, desde a investigação, portanto, da ciência básica, atravessando o diagnóstico, o tratamento, prevenção, todos os setores e todas as especialidades, todas as pessoas interessadas em trabalhar connosco de uma forma informal e com vontade de trabalhar pragmaticamente. Não chega a dizer que vamos trabalhar, temos mesmo que trabalhar a sério. E foi nesse sentido que nos reunimos e começámos a trabalhar, foi assim. E o primeiro simpósio, portanto, criou-se em dezembro de 2012, eu não vou alongar mais em considerações, tenho 10 minutos para falar, isto dá muita coisa, mas tem sido muito positivo, realmente as pessoas a nível nacional reuniram-se, todas as especialidades, e nada disto teria sido possível sem a sua participação, isso é muito importante falar aqui, trabalham todas com gosto, que nem sempre acontece isso em determinados sítios, mas aqui conseguiu-se que todos estão entusiasmados, há pessoas, portanto, há um convívio intergeracional que também foi muito interessante, há participação de internos de especialidade, de especialistas jovens, dos veteranos, e todos procuram aprender uns com os outros, porque em termos de melanoma, muito pouco ainda há que se saiba mesmo, porque muitos doentes continuam a morrer, e portanto é porque temos que saber muito mais. Eu não me quero alongar, o livro, como vão ter a ocasião de ver, lamento que sejam poucos exemplares, foi assim que aconteceu. Tenho que agradecer a toda a gente, todos, ao editor, à Fator-Chave, que trabalha exemplarmente connosco, a todos os autores, coautores, a todas as pessoas, sem exceção, não vou começar a nomear, porque depois poderia esquecer algum, e eu não quero fazer isso, quero mesmo que seja abrangente. E, na realidade, neste livro vão encontrar três partes. A primeira parte é o que se tem de saber quando se fala de melanoma, portanto, para os profissionais de saúde, e nós conseguimos atingir desde os clínicos gerais, portanto, há artigos escritos por clínicos gerais, até aos cientistas básicos, passando por todas as especialidades médico-cirúrgicas e exames complementares de diagnóstico. Todos escreveram, e penso que isto, portanto, é o primeiro livro técnico nacional, é claro que poderemos fazer muito melhor, isto é ainda o primeiro, espero que não morra aqui, que nós possamos ter a ocasião de fazer e aperfeiçoar e ter mais temas e mais pessoas. O que nós queremos é trabalhar, fazer com que, para além do livro, que tem um papel formativo, é sempre bom ter um livro serve para formar, para saber, e se nós não soubermos nada, não sabemos tratar os doentes. Portanto, podemos começar com um livro. A par disso, temos muitas outras atividades que gostaríamos de ter, realmente temos um país pequeno, se as pessoas querem trabalhar em conjunto em todas as especialidades, poderemos ter linhas de orientação para todo o país, que é o que nós desejamos, e que numa altura de crise como esta que atravessamos, não faz qualquer sentido haver centros, por exemplo, de referência em todo lado. Uma pessoa trabalhar num hospital mais pequeno não é mau, é bom até ter uma função muito importante e podemos trabalhar todos em coordenação e somos todos muito importantes. E penso que as pessoas que escreveram este livro, das várias mais variadas instituições do país, perceberam isso muito bem e aderiram a esta iniciativa. Depois, a segunda parte é um capítulo de entrevistas às pessoas que têm mais experiência na área do melanoma e já reconhecidas das diferentes sociedades que quiseram também participar e portanto, vocês vão ter a ocasião de ler e reler, se conseguirem ter o livro. E o último são links para consulta. Portanto, nós pretendemos que este livro, que não pretende ser o melhor livro do mundo, seja apenas o primeiro livro técnico nacional, que seja credível, que seja um instrumento de trabalho e de estudo para todos. E quero que desfrutem deste momento e não me vou alongar mais. E obrigada a todos.
Muito obrigada, doutora Maria José Passos. Eu penso que já sabemos que há uma crescente incidência e mortalidade por melanoma. Isto é um dado, já estamos todos conscientes. E para nos falar do melanoma passado e futuro, dou a palavra ao Dr. Machado Lopes. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sra. Deputada Maria de Belém Roseira, Sr. Diretor do Plano Nacional da Prevenção das Doenças Oncológicas, Sra. Presidente do Intergrupo Português de Melanoma e minha muito cara amiga, Doutora Maria José Passos. Peço desculpa à assistência, mas eu não sei falar de improviso, por isso. E como estou muito limitado no tempo, pediram-me 10 minutos, portanto, o texto é escrito. Pedir-me para nesta sessão e nesta casa, que é a Casa da Democracia, falar sobre o passado e o futuro de melanoma, constituiu para mim uma prova de grande consideração. Seguramente é fruto de uma amizade e de uma interajuda de muitos anos e de interesses comuns, a doutora Maria José Passos comigo, e amizade essa que foi sedimentando e foi sempre em crescendo. Nesta reunião do lançamento do livro sobre melanoma, recordar a história da doença, como me foi pedido, desde os achados que foram espetaculares de múmias incas com 2.500 anos, em que foi possível, de forma inequívoca, comprovar a existência de metastização de melanoma, de que muito provavelmente a inclemência das radiações ultravioletas nas grandes altitudes dos Andes foi uma causa determinante. Recordar o que foi a evolução clínica e terapêutica, dizia eu, seria um exercício entediante, que a muito poucos de vós interessaria e que, se estiverem interessados, terão o meu modesto contributo no capítulo próprio do livro. Mais interessante, penso eu, e porque muito mais pessoal, gostaria de lhes transmitir o que foi a minha vivência enquanto oncologista dedicado há perto de 30 anos à patologia do melanoma, do que foram os fracassos sucessivos no tratamento do melanoma e a sua evolução até ser, na atualidade, uma das patologias mais mediatizadas. Quando, em meados da década de 80, era eu então recém-especialista de Oncologia Médica e iniciei a carreira no IPO do Porto, foram atribuídos os doentes de melanoma. Pensei que, em boa parte, por ser uma área frustrante para os médicos em geral e que os médicos mais antigos, de muito bom grado, dispensavam nas suas consultas. Nessa altura, a excisão cirúrgica constituía o único tratamento. O tipo de biópsia, as margens de recessão, a disseção ganglionar variavam conforme o critério e a habilidade do cirurgião. Quando a doença disseminava, metastizava, havia um fármaco, a da carbazina, que tinha alguma atividade para a progressão da doença, que não no impacto na sobrevivência da doença. Tudo o resto eram apenas infrutíferas e bem-intencionadas tentativas de controlar a doença e procurar minorar os sintomas que eram progressivamente mais graves e incapacitantes. Tive a feliz coincidência de, mais ou menos na mesma altura em que entrei para o IPO do Porto, ter entrado um cirurgião plástico, que foi o Dr. Laranja Pontes, para o IPO do Porto, e para o IPO de Lisboa, o cirurgião Dr. Bibar Weinholz e o oncologista Dr. Tavares de Castro, de quem a Dra. Maria José Passos era, na altura, orientanda do ciclo de estudos especiais em oncologia. E todos nós ficámos extremamente interessados nesta patologia. Este grupo, muito pequeno, criou uma estreita colaboração técnico-científica em que veio permitir a uniformização de critérios de tratamento de acordo com os padrões internacionais mais atualizados e a sua divulgação entre os cirurgiões, dermatologistas, oncologistas médicos e a classe médica em geral. Este mesmo grupo introduziu no país técnicas cirúrgicas altamente diferenciadas, como foi a perfusão regional hipertérmica, a pesquisa do gânglio sentinela, e, a meu ver, o que foi fundamental, procurou fazer interiorizar a todos os médicos que lidavam com esta patologia o conceito de todos os tratamentos médicos ou cirúrgicos deviam ser feitos dentro de protocolos investigacionais. E daí a nossa adesão a ensaios clínicos, quer nacionais, quer internacionais. A nossa integração foi praticamente comum no grupo cooperativo da ORTC, que é a Organização Europeia para a Investigação e o Tratamento do Cancro, rapidamente se afirmou, pela nossa capacidade participativa e pelo nosso rigor científico, sendo considerado sempre um membro respeitado e de vanguarda naquela que é, provavelmente, a mais importante organização de investigação europeia do cancro. Esta forma de pensar o melanoma, e genericamente todas as outras formas de cancro, em que nenhum tratamento deve ser encarado como definitivo e como tal, parâmetros de avaliação clínica, social e ambiental, devem ser previamente definidos e sistematicamente registados, de forma a poderem ser analisados e tiradas as necessidades e conclusões, devia, a meu ver, ser obrigatória. E isto, a meu ver, por duas ordens de razões. Por um lado, é cada vez mais generalizada a convicção, diria mesmo a certeza, que as percentagens e taxas de resposta com que somos bombardeados, entre aspas, para a indústria farmacêutica, para o novo fármaco, raramente têm correspondência na prática real. Não quero com isto dizer que os resultados sejam falsos ou que sejam forjados. O que é que acontece é que, habitualmente, um doente, para ser incluído num protocolo de investigação, é um doente escolhido que não representa a generalidade dos doentes na nossa prática diária clínica. Por outro lado, e especificamente em relação ao melanoma, os resultados dos estudos, dos ensaios feitos em populações da Europa do Norte ou da Europa do Leste, em que os verões são curtos e que vivem longe do mar, ou então para aqueles habitantes destas zonas mais economicamente favorecidos, em que para quem a praia representa uma semana ou duas de férias nos países do sul da Europa, a torrar de manhã ao pôr do sol, não podem ser aplicáveis a uma população como a nossa, em que praticamente durante todo o ano convivemos com o sol. Só o conhecimento da nossa realidade, obtida pelos nossos médicos e com doentes nossos, poderão os nossos decisores avaliar a real eficácia e a efetividade dos novos fármacos e decidir a sua utilização em conformidade. Falar do futuro do melanoma não é tarefa que se anteveja fácil e, pessoalmente, sinto-me incapaz de fazer futurologia. Contudo, se para a generalidade dos cancros tem vindo a ser demonstrada a sua heterogeneidade genética condicionante de respostas diversificadas ao mesmo tratamento, no melanoma há muito que é reconhecido, por exemplo, o melanoma de crescimento superficial tem um comportamento completamente diferente do melanoma acral ou do melanoma nodular. O futuro poderá passar provavelmente pelo reconhecimento das alterações genéticas iniciadoras do cancro e na possibilidade de administração de fármacos capazes de bloquear ou, idealmente, reverter essa alteração. O médico deixaria, então, de ser um tratador de órgão para ser um tratador de uma alteração genética, que até poderia ser comum a vários órgãos, em patologias diferentes. Claro que também já tivemos a experiência, todos nós que fizemos clínica, que isto não é linear e que, de facto, o tumor, ao fim de algum tempo, encontra vias alternativas e liberta-se do bloqueio e recomeça novamente a expandir-se e a metastizar de uma forma desordenada. Em relação especificamente ao melanoma, o entusiasmo com as novas moléculas que surgiram nos últimos anos, capazes de bloquear vias de ativação anormais ou potenciar a resposta imunológica do organismo, acho eu que tem vindo a dar lugar a um otimismo prudente na convicção de que estes poderão ser alguns caminhos a seguir no futuro, mas que os resultados atuais ainda estão muito longe de ser espetaculares. Por isso é para ver que no futuro a cirurgia continua a ser o tratamento de eleição para o tumor localizado. Provavelmente seguido de tratamentos adjuvantes com imunostimuladores, capazes de amplificar a resposta imunológica do organismo, ou com eventuais terapêuticas com células, com terapêuticas-alvo, dirigidas especificamente a alterações genéticas que aquele tumor apresentava. E, sendo, contudo, o melanoma uma doença pouco frequente, apesar de estar em crescimento no nosso país e nos países desenvolvidos, necessitando de meios técnicos cirúrgicos muito especializados, sofisticados e caros, E como, atrás disso, tendencialmente todos os doentes devem estar incluídos em protocolos investigacionais, o tratamento do melanoma deverá ser, a meu ver, restrito a centros especializados. Em Portugal, 4 ou 5 centros seriam suficientes. Porque a cura, e repetindo-me, a cura do melanoma avançado não está previsivelmente no horizonte, o adágio popular que mais vale prevenir que remediar vai continuar a ser, no futuro, disso eu estou seguro, a pedra fundamental no combate ao cancro da pele. E a este propósito, quero lembrar-lhes que, em algumas províncias australianas, os governos locais, pura e simplesmente, proíbem os cidadãos de ir à praia nos dias em que os índices de radiação ultravioleta estão muito altos. É evidente que não subscrevo esta tão drástica medida, mas parece-me que o esforço conjunto das entidades públicas e privadas na sensibilização da população para os riscos com a exposição solar está ainda muito longe daquilo que é desejável. Maria José, ultrapassar as rotinas assistenciais, congregar os colaboradores, suportar maledicências e invejas mal contidas, fazer a revisão dos textos e a revisão das provas gráficas, necessitou seguramente da tua parte um grande esforço e dedicação. Acho que perante o resultado final que hoje vê a luz do dia, deves sentir-te largamente recompensada e justamente satisfeita. Na certeza que puseste à disposição de toda a classe médica um precioso auxiliar no conhecimento da terapêutica do melanoma maligno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Percebemos que esta obra foi graças ao espírito aglutinador da doutora Maria José Passos e ao contributo de todos e à motivação. Eu penso que se tinha agradecido no início, na sessão de boas-vindas, à medida que o tempo passa e que podemos ouvir vários testemunhos, sentimos-nos todos verdadeiramente agradecidos. Penso que quando há este espírito e esta motivação, eu penso que tudo se consegue. Muito obrigada, doutora Maria José, pelo seu esforço que foi tantas vezes aqui realçado e pelos vistos, este agradecimento é tão merecido. Passava agora a palavra ao doutor Ricardo Vieira, dermatologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que nos vem falar da doença, o doente, o médico e a sociedade numa visão para o futuro. Sei que o seu doutor tem um desejo, que é criar uma unidade de melanoma em Coimbra. Não sei se desde a altura em que deu a entrevista para este livro, se até agora já foi criada a unidade. Penso que, dados os constrangimentos que todos nós sabemos que existem, muitas vezes os nossos desejos não são satisfeitos. Tudo faremos para que o seu desejo seja uma realidade, até porque irá contribuir para a melhoria das pessoas que têm esta doença. Muito obrigada. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os excelentíssimos membros desta mesa, saudar todos os presentes e endereçar um abraço de parabéns à doutora Maria José e muito me honra o convite que me fez para estar presente hoje aqui na apresentação deste livro. Perdoe-me também de não falar totalmente improviso, tenho a mesma dificuldade que o doutor Machado Lopes. De qualquer forma, começar por dizer que esta ocasião é de facto especial, porque um livro desta natureza é uma colaboração inédita, multidisciplinar, é uma colaboração em coautoria, várias especialidades envolvidas na mesma, vários colegas de várias instituições, isso não é fácil, e estão unidos estes colegas por um interesse comum, que é o melanoma, ou melhor dito, é o doente com o melanoma, penso que devemos personalizar as coisas. Num país pequeno como o nosso, penso que esta junção de esforços se justifica plenamente, porque incrementa a massa crítica, reforça o valor obtido. Portanto, este livro enfrenta aquela tendência habitual, por certa inépcia ou às vezes por uma brusca estéril de protagonismo, de expressar as ações em vez de as tornar cooperantes. E aí está o mérito deste trabalho, é contrariar este devir de sermos geneticamente avessos a uma colaboração multidisciplinar e é um esforço que, de certo, vale mais em conjunto do que a soma aritmética das partes. Por isso, o mérito deste livro é inegável. O livro trata, como já foi demais referido, desta patologia melanoma, abordam numa perspectiva atual, abrangente, e que penso que é extremamente útil num contexto de formação médica pós-graduada. O tema é mediatizado, é importante, podemos ver facilmente que é um tema que é ressaltado pela mortalidade elevada que esta doença apresenta, e este facto, esta mortalidade elevada, se é per se um valor suficiente para converter esta doença numa doença temível, esse caráter ameaçador do melanoma está ainda porventura amplificado pela sua incidência brutalmente crescente e portanto, de um tumor pouco usual no passado, um tumor que era quase emocionalmente distante, intangível, passou a ocupar um lugar no top 10, nos 10 tipos de cancro mais comuns, acentuando essa aura ameaçadora que o melanoma comporta. Ora, numa perspectiva um pouco mais filosófica deste tema melanoma, todos os tipos de cancro, particularmente aqueles mais mortíferos, são sujeitos a uma certa concepção alegórica, uma certa concepção metafórica, uma metáfora que Susan Sontag exprimiu como uma metáfora militar. Reparem que nós falamos muitas vezes no cancro e no melanoma também, como algo que invade, algo que coloniza um organismo, algo que sobrepuja as defesas do organismo, e num ponto de vista individual refere-se muitas vezes que o doente luta contra a doença, o próprio médico também luta usando armas terapêuticas, e socialmente nós lutamos contra o cancro como quem trava uma batalha contra um determinado inimigo, e portanto trata-se quase de uma guerra, queremos sem tréguas, obviamente, em que muitas vezes sobrevalorizamos a necessidade de armas novas, mais precisas, e isto em detrimento de coisas mais, possivelmente mais valorosas no momento, que é a prevenção, as medidas preventivas, como a identificação e o controle de fatores de risco e o diagnóstico precoce. Portanto, é mais fácil ver noticiado um novo tratamento do que ver noticiado que uma medida de prevenção ao longo de 20, 30 anos causou uma diminuição da incidência. É curioso, mas é assim. Paradoxalmente, repare-se que o conhecimento dos fatores de risco, e neste caso concreto será a exposição ultravioleta, a exposição solar, em lugar de conduzir à modulação positiva de comportamentos, muitas vezes conflui em arcaicas concepções punitivas, capazes às vezes de outorgar ao doente uma certa culpa de ser acometido pela enfermidade. Um exemplo, por exemplo, é muito claro, é a atribuição ao doente com cancro do pulmão de uma certa responsabilidade moral por ter sido fumador, por exemplo, ou assim como no século XIX, em comparação, antes da tuberculose ser curável, se culpabilizavam os tuberculosos por serem frágeis ou indivíduos que se alimentavam mal. Curiosamente, esta imagem castigadora é inerente à gravidade das doenças, particularmente nas doenças incuráveis, talvez por estas se tornarem assim mais tangíveis quando encaradas como uma certa forma de expiação. Na minha opinião, estas concepções punitivas, assim como essa tal metáfora militar, em nada contribuem para o devido enquadramento individual e social deste tipo de doença, e por isso não vou cair, a partir daqui, no lugar comum de insistir nelas. Insistir sim numa questão, é que, de facto, estima-se que atualmente surjam cerca de 8 novos casos por cada 100 mil habitantes ao ano no país. Isto corresponde a um número anual absoluto de quase 1 milhão de novos doentes, com uma faixa etária dos 45 aos 60 anos maioritariamente atingida. E é previsível que cerca de 1/5 destes casos evoluam para doença avançada, que culmina eventualmente na morte. Este cenário revela um impacto grande numa vertente humana, seguramente, mas também num plano socioeconómico, com os seus custos diretos e indiretos. Portanto, reduzir a mortalidade e o impacto socioeconómico do melanoma é um desafio que se impõe. Colocou-se no passado, coloca-se no presente e é um desafio de futuro. É ingrato este desafio. Nós não conseguimos tomar medidas hoje, por mais adequadas que sejam, que tenham resultados amanhã. Ou seja, exigem-se qualidades humanas que dificilmente se obtêm por natureza, que é a paciência e a persistência, porque temos de colher amanhã o que se semeia hoje. Se não for semeado hoje, não se colherá amanhã. Como reduzir então a mortalidade por melanoma? Ora, como já ficou expresso pela preleção do Dr. Machado Lopes, não podemos contar de imediato, num horizonte próximo, com uma melhoria da eficácia do tratamento que permita tratar os casos avançados de uma forma muito eficaz, pelo menos a médio e longo prazo. E aqui eu coloco dois pontos como prioridades para reduzir a mortalidade. Primeiro, a prevenção primária, que é não mais do que a diminuição do número de novos casos através da indução de comportamentos saudáveis que implicam a evitação de fatores de risco e o seu controlo. E a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, que permite reconhecer a doença numa fase tratável e que permite obter um melhor prognóstico a médio e longo prazo. Na prevenção primária, este livro cumpre já um objetivo, que é começar a divulgar de forma mais ampla a doença, as suas consequências, apontando os fatores de risco, a forma de os controlar e na persecução destas medidas temos de ter em consideração que muitas vezes as populações em idade escolar, no contexto de uma educação para a saúde, têm portanto, uma ação mais preponderante na continuidade destas medidas em virtude desta faixa etária ser sensível, não só uma modulação comportamental, mas também ser aquela faixa etária que no futuro potencialmente mais beneficiará de comportamentos saudáveis. Mas estas medidas mantêm-se um imperativo em todos os estados etários e devem ser atingidos, de facto, todos os estados etários através de campanhas de prevenção apropriadas, quer no conteúdo, quer na forma, quer no tempo. Aqui pode-se adiantar-se o papel importante de algumas sociedades médicas e associações de doentes, muitas vezes até bastante mais do que o próprio poder político, na execução e prosecução de medidas de natureza preventiva. Quanto à prevenção secundária, o diagnóstico precoce, refira-se que muito está ainda por fazer. Apesar de acreditar que o número de diagnósticos precoces tem aumentado em detrimento do diagnóstico tardio, os dados concretos de algumas séries nacionais mostram que ainda estamos anos-luz de países como a Austrália, que é aquele país em que se verifica a maior incidência mundial de melanoma, como os Estados Unidos da América e até o norte da Europa, como é o caso da Noruega. A formação pós-graduada, não só dos médicos especialistas, mas muito em particular dos médicos dos cuidados de saúde primários, é um imperativo de futuro, pois só com a colaboração dos cuidados primários se pode almejar um objetivo desta natureza e grandeza. Penso que a acessibilidade a consultas de dermatologia neste campo revela-se também de importância capital, devendo existir canais de referenciação simples para casos suspeitos de cancro cutâneo e de melanoma em particular. Este facto não pode estar obrigatoriamente sujeito às tais vicissitudes regionais que a doutora Maria de Belém bem sublinhou, apesar de haver uma distribuição desigual, quer da população, quer mesmo dos profissionais especializados. O estabelecimento de redes de referenciação que sejam bem adaptadas à distribuição geográfica, melhor, à distribuição demográfica e às contingências geográficas, além de ser útil, permite otimizar recursos no interesse global das populações, promovendo a equidade e a rapidez no acesso. Mas permitam-me que termine com uma insistência no capítulo da prevenção. Investir na prevenção não é seguramente um desperdício. Um futuro com menor número de casos, com casos diagnosticados precocemente, permitirá reduzir custos diretos e indiretos da doença, quer falemos de um ponto de vista humano e social, quer abordemos aspectos puramente económicos. Assim, o livro que hoje aqui nos traz, e que apropriadamente está a ser lançado na véspera do Dia Europeu do Melanoma, que será amanhã, é notoriamente um contributo extremamente válido para a realização destes objetivos de futuro. Não esqueçamos que o presente que vivemos agora, amanhã será passado, quando ainda ontem era futuro. E parafraseando Carlos Drummond de Andrade, perder tempo com o que não interessa priva-nos das coisas interessantes. Portanto, há que deitar a mão à obra, agora é o momento, o futuro é já amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Ricardo Vieira, pela sua intervenção interessantíssima e abrangente, esta visão da sociedade, eu penso que foi muito interessante e todos nós temos consciência que essa culpabilização das nossas atitudes, das nossas opções existe. E, de facto, temos de desmistificar essa culpabilização. Já basta o que basta, as dificuldades que temos todos os dias. Passava agora a palavra à sua doutora Joana Pontes, que nos vai falar sobre sinais de vida. Penso que vai fazer um testemunho de viva voz. Muito obrigada pela sua coragem, pela sua frontalidade e por querer deixar o seu testemunho. Faz favor.
Boa tarde. Eu estou aqui a responder um convite da doutora Maria José Passos para vir dar um testemunho em relação a esta doença. E eu escrevi um texto que era para ser lido por alguém, porque em princípio eu não conseguia cá estar, mas afinal estou, vou ler na mesma, porque acho que é mais seguro em relação àquilo que tenho para dizer. Portanto, chamo-me Joana Pontes, tenho 53 anos, sou professora universitária e sou realizadora de documentários. Há 19 anos fui à Fundação Mário Soares preparar umas filmagens para a apresentação de uma maravilhosa série da BBC que se chamava O Século do Povo. Começavam as comemorações da passagem do século XX, do ano 20, do ano 2000. Nessa altura eu estava grávida da minha filha mais velha, sentia-me cheia de vida, feliz e luminosa. Ao sair da Fundação, o Dr. Mário Soares veio comigo à porta e a sorrir disse-me que se via bem, que eu ainda não tinha dado conta de que era mortal. Respondi-lhe que estava consciente disso, que todos sabíamos que a vida tem um prazo, mas ele insistiu e avisou, um dia me dirá se tenho ou não razão. Há 3 anos, um médico disse-me ao fim da manhã que o resultado de uma biópsia que eu fizera era positivo. Não se sabia o que era, mas era positivo. Estava atrapalhado com a conversa e quase a pedir desculpa de me dar tão má notícia. Nesse momento, lembrei-me da frase do Dr. Mário Soares e tomei a verdadeira consciência dessa transitoriedade da vida que nunca lembramos. Fui almoçar, chorei um pouco e respirei fundo, preparando-me para a luta, porque luta é a palavra-chave desta doença. Aconselhada por um amigo, 2 dias depois, fui à consulta do Instituto Português de Oncologia. Conheci nessa altura o Dr. Vítor Farricha, que está ali, que me observou e decidiu operar. No final, perguntei-lhe se o meu estado, no final da consulta, obviamente, perguntei-lhe se o meu estado era muito mau e ele sorriu e respondeu que não era muito bom. Foi uma bela saída que, sem dúvida, me ajudou. Mais tarde, conheci a doutora Maria José Passos. Com estes médicos, encontrei no IPO um serviço exemplar. Eu tinha receio de pieguices e paternalismos, mas não vi nada disso, muito pelo contrário. Vi frontalidade, clareza e ânimo. E muito cansaço também. Ninguém ignora o número crescente de utentes do IPO, e eu tenho visto muitas vezes os profissionais ficarem a atender muito para lá dos horários, saltando refeições ou fazendo-as fora de horas. Não serão todos, mas seguramente são a maioria, e dedicação é a cultura que me parece dominar. Do caminho que tenho feito, 3 ideias me parecem traduzir o que é fundamental. Formação, prevenção e universalidade. A formação está relacionada com o diagnóstico. Reduzir o intervalo entre a existência da doença e a consciência dela é crucial, particularmente nesta doença, pois muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte, e sempre, pelo menos, a diferença entre grandes ou pequenas consequências. Percebi que, ao nível dos centros de saúde, os profissionais de saúde familiar, os que melhor nos devem conhecer, porque nos acompanham ao longo do tempo, necessitam de mais e melhor formação nesta área para poder encaminhar e aconselhar a tempo e devidamente. Falo com conhecimento de causa, da minha e da de outros, pois perdi cerca de 12 semanas entre sintomas evidentes e o primeiro diagnóstico feito num hospital. Percebi também que a prevenção é insuficiente. O diagnóstico precoce de qualquer doença é fundamental, mas a prevenção é decisiva. No caso particular do melanoma, há um grande aumento de casos no nosso país e designadamente em gente jovem. Não existe, na minha opinião, ou é irrelevante, a prevenção nas escolas, desde cedo, no sentido de fomentar comportamentos seguros, sobretudo no verão. O que eu vejo nestes dias de maior calor é uma legenda a passar no rodapé das notícias transmitidas na televisão, alertando para o risco da exposição aos raios ultravioletas, sem a necessária consciência de que risco é esse, o que fazer ou quais as consequências. Mesmo somando algumas notícias ou palestras, eu creio que é pouco e ineficaz. Por fim, tenho-me interrogado se o acesso aos tratamentos é ou não universal. No IPO pareceu-me que esse acesso existe, mas, por outro lado, em relação com estratégias de tratamento, custos e esperança de vida são palavras que começo a ouvir com frequência. E é sobre este último aspecto, segurança e universalidade, que eu queria deixar um apontamento à Laia de Apelo. Mercê de desenvolvimentos técnicos extraordinários, a sociedade em que vivemos oferece hoje cuidados de saúde sem precedentes. E é natural que esse caminho prossiga e até conheça uma aceleração. E aqui, porque tecnologia não é tudo, paro para realçar o antes dito. A sociedade oferece. Efetivamente, essa sociedade somos todos nós e não teve sempre os níveis de prosperidade, concertação e baixa conflitualidade que hoje conhecemos. Na Europa Ocidental, algures no final da década de 40 do século XX, houve um acordo informal de paz social, em que, em troca da segurança para todos, se abandonaram as formas violentas de transição social e com elas um rosário de desgraças que ciclicamente consumiram milhares ou milhões de vidas humanas. Essa segurança assenta em 3 pilares, quanto a mim: saúde, educação e reformas. Saúde, porque sem ela a sobrevivência está à mercê da circunstância. Educação, para pôr os nossos filhos ao abrigo das nossas vicissitudes. E, evidentemente, reformas para nos proteger da incapacidade de ganhar sustento e viver, mesmo assim, com dignidade e alegria. A sociedade que construímos com base nestes princípios interessa à esmagadora maioria da população e, por isso, será defendida por essa mesma população. Hoje, pese à argumentação economicista que às vezes parece ser procedente, continua a ser extremamente perigoso pôr em causa qualquer destes três pilares, a saúde, a educação e as reformas, pois fazê-lo vai desinteressar do sistema partes significativas da população, interromper a paz social e desagregar a própria sociedade. É falso que existam mecanismos de autorregulação universal do tipo oferta e procura. Pelo contrário, esse tipo de mecanismo tende para o não sustentável, pois assenta em simplificações bipolares que ignoram o contexto. A direção a seguir não pode resultar de putativos equilíbrios fortuitos, mas ser consciente e voluntária, resultar da escolha da comunidade. Fazer sociedade é isso mesmo, regular através de regras deliberadamente escolhidas e mutuamente aceites. Suportar financeiramente o Sistema Nacional de Saúde não é apenas uma boa ação. Faz parte do cerne de sermos sociedade, pois viabiliza-nos enquanto tal. Eu termino fazendo meus uns versos de Jorge de Sena, que muito bem expressam esta ideia. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Joana Pontes. Penso que foi muito importante o seu testemunho e o alertar para as questões da saúde, da educação, das reformas, como lhe chamou, os três pilares. Penso que falar disto hoje em dia tem, de facto, um significado acrescido e o direito à saúde continua a ser um dos direitos mais fundamentais a seguir ao direito à vida e temos que pugnar por ele. Gostava também agora, para terminarmos esta sessão, de passar a palavra ao atual coordenador do Plano Nacional de Prevenção das Doenças Oncológicas, Dr. Nuno Miranda, que é um distinto e brilhante médico, e, portanto, tem a palavra enquanto coordenador, mas todos sabemos também o seu percurso e que vai falar sobre melanoma na realidade portuguesa. Muito obrigada. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, eu. Muito boa tarde, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados presentes, distintos convidados, caros colegas. Primeiro que tudo, para dar os parabéns pelo 13º trabalho de Hércules realizado neste livro, porque mais do que juntar informação científica, entrar nas quintas e devassar as quintas locais e congregar vontades é sempre particularmente difícil neste país, tão bem retratado pelo Camilo em relação a isso, mas padecendo ainda dos mesmos infortúnios. A evolução do melanoma em Portugal tem sido particularmente preocupante, vai aumentar a sua incidência nos próximos anos e vai particularmente aumentar a sua incidência na região sul do país. Nós temos uma assimetria muito grande na distribuição do melanoma em Portugal e o que é de esperar é que esta doença continue a aumentar. Simultaneamente, tem aumentado também a capacidade técnica com que estes doentes são tratados. É louvável o esforço que os profissionais empenhados nesta patologia, tão ingrata tantas vezes, se têm empenhado e é bom que entendamos que o sucesso no tratamento do melanoma está essencialmente na resolução cirúrgica das pequenas lesões. Ou seja, nós curamos essencialmente pequenas lesões ponto de vista cirúrgico, e muitas vezes é onde o parte do nosso esforço tem que ser colocado é, de facto, a esse nível. Eu, pessoalmente, e isto em relação à maneira como o tratamento do melanoma em Portugal deve ser organizado, não vejo isto como melanoma, mas vejo como clínica de lesões pigmentadas, como é vista em Inglaterra, já que o melanoma é uma das diversas lesões pigmentadas, aquela que mais problemas coloca, mas não é possível separá-las umas das outras, porque, caso contrário, vai haver lesões pigmentadas que serão tratadas no sítio errado. E acho que este tipo de lesões, pelo número que são, não permitem a centralização de todas, nem é assim que deve ser feito. Aquilo que nós vamos ter é núcleos centrais que tratem os casos difíceis, que façam a aferição adequada de centros periféricos e que consigam resolver dúvidas. Temos de ter uma rede hierarquizada, com afiliação, e é um tipo de patologia que é a única maneira de ter uma organização estruturada e que permita tratar todos os doentes com equidade, ou seja, para quem precisa de cuidados diferenciados, oferecer cuidados diferenciados, para quem pode ser tratado com cuidados locais, oferecer cuidados locais. Tem que ser uma estrutura deste tipo. O melanoma é uma doença dos países ricos, mas dentro dos países ricos não atinge a todos da mesma maneira, porque parte do problema do melanoma é um problema cultural. Muito mais do que outra coisa qualquer é o problema do alerta, do diagnóstico atempado, da acessibilidade aos serviços de saúde. De modo que, embora seja essencialmente uma doença dos países ricos, é uma doença que afeta mais os pobres dentro dos países ricos. Falou-me a doutora Maria de Belém da mortalidade por cancro. A mortalidade por cancro vai aumentar. Portanto, vamos ser. É bom ser claros em relação a isso. A mortalidade por cancro em Portugal vai aumentar. E vai aumentar por diversos motivos. Vai aumentar porque o consumo de tabaco tem continuado a aumentar, porque a mortalidade pelos cancros associados ao tabaco em Portugal é ainda muito baixa em relação aos níveis europeus, e nós, infelizmente, por partilharmos os mesmos vícios, vamos também colher os mesmos frutos. Vamos ter mais mortalidade por cancro. E vamos ter mais mortalidade por cancro, particularmente cancros associados ao tabaco, e direi mais, particularmente em mulheres fumadoras. Portanto, esta é uma inevitabilidade e que não vai ser alterada nos próximos anos. O consumo do tabaco, neste momento, já tem a pior pena que se pode atribuir a qualquer consumo, que é a pena de morte. E mesmo com a pena de morte, a eficácia na cessação do tabagismo é muito baixa. Portanto, eu penso que isso essencialmente não vai ser modificado por grandes medidas legislativas, porque mais do que a pena de morte, vejo difícil em atribuir qualquer comportamento. Em relação ao melanoma, obviamente que é necessário repensarmos algumas questões legislativas, mas é essencialmente importante mudarmos a atitude cultural. A atitude cultural em relação ao sol. Alguns países já proibiram a utilização de solários e isto tem sido feito, obviamente, com a grande discussão e a disparidade entre o que é o direito individual e o que é o direito coletivo de legislar sobre isto. Eu, pessoalmente, tenho algumas dificuldade em entender medidas proibicionistas a este nível, mas acho que mais importante que qualquer proibição é nós mudarmos a nossa atitude cultural. E vemos alguma mudança na atitude cultural. Vemos as pessoas a começarem a sair da praia, se calhar uma hora mais tarde, vão começar a sair uma hora mais cedo, mas vemos as pessoas a começarem a sair da praia à hora do almoço. E isso são esse tipo de medidas, é esse tipo de modificação de comportamento que, pelos quais nós devemos pugnar. Gostaria de ter perspectivas animadoras em relação a isto. Eu acho que a perspectiva animadora é a estrutura organizativa que nós podemos criar, e acho que iniciativas deste tipo, deste livro de congregar vontades, a mim desafiam-me a utilizá-las com outros fins, particularmente com o fim de estruturar a rede de tratamento das lesões pigmentadas, que acho que estamos na altura de começar a lançá-la no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Penso que foi uma magnífica exposição, tirando aqueles desabafos em relação a outro tipo de cancros. Estávamos a falar do melanoma, Mas eu penso que como coordenador fez bem, de facto. Eu penso que foi uma magnífica sessão. Muito obrigada uma vez mais aos autores do livro, a todos os profissionais de saúde que colaboraram e que trabalham todos os dias para a melhoria da saúde dos portugueses. Uma vez mais, estamos agradecidos, disponham do Parlamento, é a casa, também é a vossa por direito próprio, estamos sempre prontos a acolher iniciativas como estas ou outras, mas esta foi de facto uma iniciativa especial, porque revestiu de uma qualidade, eu penso que saímos todos aqui mais informados, mais ricos. E falámos tanto em prevenção primária e em tratamento, eu acho que estamos todos muito mais conscientes dos perigos. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.